delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, responsável pela 24ª região, que também está à frente desses trabalhos, delegada, pois tivemos na noite da sexta-feira um feminicídio, ao qual também o homem acabou sendo capturado no domingo pela manhã, e a gente vai estar passando por dentro das informações deste caso. Primeiramente, como foram as primeiras investigações, também a representação pela preventiva do acusado, até a sua captura, ele que é o autor, segundo apontado pelas investigações da polícia, como o autor do homicídio aí da Raquel Soares Oliveira, 21 anos. Bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cristal. Então, este foi um final de semana bastante movimentado, né, do ponto de vista policial. Muitas ocorrências, muitos casos, né, graves aí na região. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essas situações. O feminicídio, né, essa ocorrência, essa morte dessa moça de 21 anos, realmente foi um caso, assim, chocante para a nossa comunidade, um caso de extrema gravidade. É, a vítima foi morta, então, por meio de golpes de faca na sua casa, né? Em frente aos seus filhos pequenos, menores, em frente à sua mãe. É um crime brutal e provido de extrema crueldade, né? Tão logo nós tivemos conhecimento da ocorrência, que fomos acionados na Polícia Civil, nós já comparecemos ao local, infelizmente ela já se encontrava sem vida, então nós passamos de imediato, né, as diligências de investigação. Então, logo fomos acionados. Então, chamamos a perícia, já de imediato passamos a ouvir as testemunhas do fato, né, as pessoas que haviam presenciado a situação de crime. E por um período, juntamente com a Brigada Militar, nós ainda tentamos capturar, né, esse indivíduo por meio de uma prisão em flagrante. Então, a Brigada Militar e a Polícia Civil, nós passamos, o crime ocorreu, né, início da noite. Então, Brigada Militar e Polícia Civil, a gente passou aquela madrugada inteira na busca do indivíduo, né, durante o outro dia, grande parte, né, do dia, e checando algumas informações que chegaram até a polícia de locais que ele poderia se encontrar, mas, no entanto, a gente não localizou, né, o indivíduo para fins de realização do auto de prisão em flagrante. Então, diante das provas, né, que já haviam sido coletadas lá desde de momentos após o fato, então nós ingressamos no plantão, né, do final de semana com uma representação por prisão preventiva desse indivíduo. E ainda no sábado, final da tarde, nós já estávamos com esse mandado de prisão preventiva em mãos, né? Então, passamos para a Brigada Militar essa prisão preventiva, e a Brigada continuou, então, nas buscas até localizar o indivíduo, então, no iniciozinho da manhã de domingo.
Para a gente também entrar um pouco mais, se aprofundar nesse fato, a mulher, a Raquel, que acabou sendo morta, estava grávida de 4 meses. O autor seria o pai dessa criança?
Sim, né? Segundo as informações que nós temos, o autor era o pai da criança, qual a Raquel esperava. Ela tinha ainda outros 2 filhos, né? Um de 3 anos e um bebezinho de 1 ano e meio. Essas crianças, elas presenciaram a morte da mãe. E, inclusive, Rodolfo, me chamou muita atenção no fato, né, que talvez se não estivesse a mãe da vítima no local e na sequência também chegou uma parente, uma vizinha para ajudar a socorrer, talvez nós tivéssemos uma tragédia ainda maior, porque ele ameaçou matar, né, as crianças. Então, na verdade, ele ingressou na casa, começou a esfaquear a vítima. A mãe da vítima tentou socorrer a vítima, né, desvencilhar ela das agressões. Só que a mãe da vítima estava com as crianças no colo, estava junto com ela. Ele ameaçou matar as crianças, então a mãe da vítima optou por sair correndo para buscar ajudas, né, com medo de que ele pudesse realizar um ato contra as crianças. E então, correu, né, para a rua e começou a gritar. Aí veio uma outra vizinha também, parente, e também, né, tentou ajudar a vítima, mas ela também foi ameaçada de morte E então elas não tiveram muito, né, o que fazer, porque realmente ele estava transtornado e poderia, né, também intentar contra a vida dessas mulheres e inclusive das crianças, né? Então, mas aí nesse momento já também já não adiantava muito, porque a vítima, a Raquel, ela tomou diversos golpes de faca, né? As testemunhas, a mãe e essa outra parente que chegou no local referiram nos seus depoimentos que ele estava em cima dela e desferia, né, os golpes com a faca. Então, realmente, uma situação muito de muita crueldade, Rodolfo.
Existiam medidas protetivas por parte da Raquel para com esse homem ao qual acabou cometendo o crime?
Existiam medidas protetivas. Na verdade, nós temos duas ocorrências recentes em que a Raquel já tinha realizado contra esse autor. Nós temos uma ocorrência de abril e outra ocorrência de agora, dia 19 de julho. Ocorrências, inclusive uma das ocorrências é uma ocorrência de lesão corporal já. Ele já tinha agredido a Raquel. Inclusive, né, ela já estava grávida e ele já havia agredido ela. Em razão disso, ela já havia representado por medidas protetivas. Então, nós temos duas ocorrências graves, recentes, em que já demonstravam, né, esse intuito do autor do fato. Então, a Raquel já tinha medidas protetivas, infelizmente, né, a gente percebe nesses casos, né, em que existe medida protetiva, que realmente existe um risco grande, né? Existe um grande risco quando o autor já demonstra um histórico de violência, principalmente quando já existe ocorrência de lesão corporal, né? É quando o autor do fato ele já extrapolou aquela barreira daquilo que, não digo nem aceitável, né? Mas já do extremo, né? Do que é extremo, porque agredir alguém já é extremo. Então, ele já havia ultrapassado essas barreiras, né? Então, infelizmente, a justiça, a polícia, enfim, né, os órgãos de proteção, a rede de proteção como um todo, não conseguiu, infelizmente, evitar que a Raquel fosse morta, apesar, né, de já se ter esse amparo das medidas protetivas.
As medidas protetivas, delegado, eu quero entrar nesse ponto porque muitas pessoas comentam, e pode acompanhar, eu sei que você acompanha também, nas redes sociais, a questão da fragilidade das medidas protetivas. Porque a polícia, os órgãos de segurança, os órgãos competentes que têm que fiscalizá-las, não tem um efetivo, um contingente, ou não pode estar constante ou saber prever quando esse crime possa vir a acontecer, e veio a acontecer, como a gente está conversando hoje.
Sim, Rodolfo. Na verdade, a gente também não pode desqualificar por completo o mérito das medidas protetivas. Eu sou uma defensora da Lei Maria da Penha e eu entendo que as medidas protetivas, elas são muito importantes e elas acabam evitando, sim, né, muitas ocorrências. Infelizmente, nesse caso da Raquel, né, a gente não conseguiu evitar, mas numa diversidade, num número muito grande de fatos, a gente consegue evitar por meio das medidas protetivas. As medidas protetivas, elas nos dão, inclusive, para fins da polícia, um respaldo, um subsídio para que a gente possa prender, né, o autor do crime, da violência doméstica, em flagrante, né, situações que se não existissem as medidas protetivas, talvez a gente não pudesse, né, realizar uma prisão. Então, neste caso, né, se o autor ele estivesse simplesmente ameaçando a vítima e a polícia chegasse naquele momento, né, antes dele cometer o fato criminoso, ele poderia ser autuado em flagrante por descumprimento de medidas protetivas. E nós temos muitos flagrantes de descumprimento de medidas protetivas. Então, é uma forma que nós temos de dar uma limitação, um basta, né, naquele autor e realizar, então, uma prisão. Então, infelizmente, no caso da Raquel, não se conseguiu evitar, mas em diversos outros casos, porque nós temos como referir muitos flagrantes de descumprimento, a gente consegue. É claro que esse fato ele serve como um balizador, ele serve como, né, para que a gente repense todas as nossas atuações, realmente a necessidade de uma efetividade, de uma agilidade maior, né? Na nossa atuação, talvez, enfim, mas é que muitas vezes, como tu disse, é muito complicado, falta efetivo, né? Muitas vezes a Brigada Militar está atendendo várias ocorrências ao mesmo tempo, e um crime como este, ele às vezes acontece em questão de segundos, né? De pouco tempo. Então, Com certeza, né? Eu acho que tudo é importante a gente refletir sobre as atuações, mas tem muitos casos, sim, que se consegue evitar e que as medidas elas acabam tendo um cunho de proteção bem incisivo.
Para a gente fechar esse nosso primeiro tópico, o homem já foi ouvido, ele confessou o crime, falou e declarou o porquê da motivação?
Não, na verdade, a gente ainda não realizou o interrogatório, né? Nem sei se ele vai falar alguma coisa em sede policial, mas independente disso, o crime já está esclarecido, já temos elementos suficientes para indiciamento, né, de feminicídio, que é um homicídio qualificado, né, pela questão do gênero. Além da qualificadora do feminicídio, teremos outras qualificadoras também, né, como a gente referiu, um crime bastante cruel. Então, do ponto de vista, né, policial, a investigação já está bastante adiantada. Esperamos agora, no momento, é que ele permaneça preso por muitos e muitos anos, né, porque realmente é um crime que a gente não pode deixar que fique impune.
Delegado, apenas uma questão. Ele se caracteriza como um feminicídio e também como um homicídio?
É que, na verdade, Paulinho, o feminicídio, ele é uma qualificadora do crime de homicídio, né? É um homicídio qualificado pela questão do gênero, né? Então, nós temos a qualificadora do feminicídio. E, apesar da qualificadora do feminicídio, nós podemos ainda qualificar o homicídio com outras qualificadoras, como recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? Além da qualificadora do feminicídio, outras qualificadoras também, o que deve agravar ainda mais a pena do autor do crime.
Especialmente pela mulher estar grávida também.
Também é uma circunstância de aumento já da pena do feminicídio, né? Então, nessa situação, realmente são muitas as qualificadoras, muitas as circunstâncias que vão agravar, né, o apenamento desse indivíduo, porque realmente, né, foi um crime bastante cruel e que contou, então, com todas essas circunstâncias aí de elevação da pena.
Fechando esse primeiro tópico, Paulinho, a gente está conversando com a delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, 24ª Região Policial, e agora sim a gente entra em âmbito regional, fechando esse primeiro fato que a delegada nos explicou, da questão da prisão e também deste homem que acabou vitimando a Raquel Soares de Oliveira, 21 anos, um feminicídio ocorrido no município de Soledade na sexta-feira. Operação Sicário na sexta-feira em Arvorezinha, delegada, realizadas prisões em decorrência de crimes de homicídio, de investigações que apontaram quem seriam esses autores, e ontem à noite no bairro das Fontes, novamente, mais dois homens foram presos em Soledade. Nos fala dessa operação e como ela foi realizada.
Bom, então na sexta-feira nós estivemos com a equipe da 24ª Região Policial toda mobilizada numa operação, então, na região de Arvorezinha. Prisões que foram efetivadas e mandados de busca em razão de investigações de crimes de homicídios que ocorreram nos últimos meses na região. Existia uma cobrança muito grande, né, lá da região de Arvorezinha, em razão de atuações em cima de tráfico de drogas e dessas mortes, que nós sabemos que estão vinculadas à questão do tráfico. E nós estávamos trabalhando na sexta-feira, então pudemos dar uma resposta para a comunidade com relação a esses fatos. Nós tínhamos, então, a expedição de alguns mandados de prisão. No momento da operação, apenas dois indivíduos foram localizados, mas nós estávamos já monitorando, né, e buscando informações com relação a outros indivíduos que também tinham, né, mandado de prisão contra eles. Então, na noite de ontem, nós soubemos, né, que esses indivíduos estavam, então, numa residência aqui no município de Soledade. Mobilizamos a equipe e fomos, então, cumprir esses mandados de prisão, né, aqui no município de Soledade. Eles foram presos num local, né, numa região em que nós sabemos que é uma... que inclusive a polícia já esteve diversas vezes, né, aqui no município cumprindo mandados, e muitos indivíduos já foram presos nesse local, em que ocorreram as prisões, né, ontem à noite. Mas isso só reforça o que eu já venho dizendo, né, há bastante tempo, que o tráfico de drogas aqui na região, ele é regionalizado. Soledade e Arvorezinha estão totalmente interligadas. O comando, né, o gerenciamento do tráfico hoje da região de Arvorezinha é de Soledade, Então, nós temos, inclusive, indivíduos aqui do nosso município que estão presos e que comandam, continuam gerenciando, continuam comandando todo o tráfico da região de dentro do presídio. Então, né, nós, enfim, foi uma atuação bastante positiva. Esses indivíduos foram capturados. Inclusive, na operação de sexta-feira, foram localizadas duas armas, Rodolfo. Armas que possivelmente foram armas usadas em dois dos homicídios ocorridos lá em Arvorezinha. Então, a gente vai poder reforçar bastante a prova, né? Com essas armas que foram apreendidas. Agora vai ter, né, confrontação balística, enfim, a parte pericial. Mas isso demonstra da eficácia, da importância da operação que foi realizada. Então, já tinha afirmado, né, lá para o pessoal da região de Arvorezinha, né, volto a reafirmar, que nós não deixaríamos esses casos, esses homicídios em aberto. Isso tem sido uma prioridade para a gente, pelo menos os crimes de homicídios, né? Nós temos tentado solucionar e nós, felizmente, temos tido êxito em resolver a maior parte dos crimes de homicídios que têm acontecido aqui na nossa região. Inclusive, semana passada, né, foi noticiado aqui na rádio também, nós tivemos uma audiência bastante desgastante, né, do fato gravíssimo que nós tivemos na comunidade de São José do Herval. Inclusive, fui testemunha desse processo, um depoimento que durou uma tarde inteira, praticamente, Paulinho. Mas isso reforça, então, a atuação da Polícia Civil no deslinde desses casos, né? Que são casos de atentados contra a vida das pessoas.
E você falava que existe uma cobrança da comunidade de Arvorezinha, e a gente entende, delegada, porque foram quatro homicídios numa fração de tempo muito pequena no município de Arvorezinha, e um deles uma execução, até que correu um vídeo posterior, esse vídeo acabou sendo apagado, e uma dessas armas poderia ser desta ocorrência, uma arma de grosso calibre onde o homem acabou sendo executado?
Provavelmente, esse é um dos fatos, né? Esse homicídio que circulou os vídeos nas redes sociais, né? Enfim, é um dos fatos que está em investigação, né? Que está sendo resolvido. Uma dessas armas que foi apreendida provavelmente foi a arma utilizada nesse crime, né? Uma arma longa, né? E muito provavelmente foi a arma utilizada. Então a gente espera realmente solucionar esses crimes. A gente gostaria que esses crimes não tivessem ocorrido, né? A gente gostaria que nenhum crime contra a vida ocorresse, mas eles ocorrendo é obrigação, né, da polícia resolver, solucionar e apresentar uma resposta para a comunidade. A região de Arvorezinha também está com um tráfico de drogas bastante intenso. Nós já estamos mobilizados em ações, né, naquela região. Tivemos na semana anterior outra operação policial de cumprimento de mandados de tráfico de drogas. Agora tivemos na semana passada essa operação relacionada a crimes de homicídio e estamos trabalhando, né, para justamente apresentar uma resposta, né, em cima da questão do tráfico também, né, em Arvorezinha. A longo prazo, né?
Essas respostas que são dadas muitas vezes pelos próprios criminosos são tentadas, existe a tentativa de ser repreendida. Noticiei há poucos instantes, no município de Espumoso, na madrugada do sábado para o domingo, um veículo de um policial militar acabou sendo incendiado. Existe uma investigação, mas corre na comunidade espumosense, até mesmo dentro do órgão policiais, que seria uma represália a esse policial pelas ações dele combativas a esses casos. Isso se confirma? Existe uma investigação desse fato?
Sim, esse também foi um dos fatos graves que nós tivemos no final de semana, o carro de um policial militar incendiado, né, em frente à sua casa. Tão logo nós tivemos conhecimento dessa ocorrência, nós nos deslocamos, a Polícia Civil também se deslocou para o local do fato, juntamente com a Brigada Militar. E isso é grave, é muito grave, porque nós não podemos aceitar que nós, agentes de segurança, sejamos alvos desses criminosos, seja por meio de nós mesmos ou das nossas famílias, né? Então, com certeza, este é um crime que necessita uma pronta resposta das polícias. Nós já estamos investigando. A Delegacia de Polícia de Espumoso está mobilizada na busca pelo autor, pelos autores desse crime. A Brigada Militar também, né? Então, desde o momento do fato, nós estamos já trabalhando. E ressaltamos à comunidade, quem tiver qualquer informação, que passe para a Brigada Militar. ou para a Polícia Civil, porque, como referi, esse crime é uma prioridade, né, para nós, porque realmente, se a gente for alvo de represálias ou dos agentes criminosos, o que a gente espera que ocorra com a comunidade, né? Então, é muito importante preservar o agente de segurança pública, consequentemente, a gente está preservando, né, a nossa sociedade. Então, este também é um fato grave que a Polícia Civil está atenta e certamente dará uma resposta positiva.
Eu, antes de final, quero fazer mais uma pergunta que me vem à memória aqui. A questão de uma prisão que aconteceu no bairro Ipiranga também, de uma mulher por tráfico de drogas em uma festa clandestina. E logo depois, cerca de 12 horas após, houve um relaxamento de pena, relaxamento do flagrante, como é chamado. Como a polícia vê toda essa situação também, que muitas vezes essa mulher, como os próprios policiais militares falaram com a gente, durante a tarde, em diligência, já a encontravam novamente em outros locais?
São situações que realmente são desmotivantes, mas o que importa é que nós não vamos deixar de fazer a nossa parte, né? Como já referi em outras oportunidades, se tiver que prender 4, 5 vezes a mesma pessoa, se tiver que prender no mesmo dia 2 vezes a mesma pessoa, nós vamos prender. E a gente não conta para desempenhar o nosso trabalho com nenhum tipo de respaldo, né? Enfim, judicial. O nosso trabalho será feito independentemente do entendimento do Poder Judiciário com relação, né, à manutenção das prisões ou não, né? A gente não tem como saber quais os flagrantes serão relaxados, homologados. A gente realmente tem tido, né, uma divergência bastante grande de decisões, mas o importante é que nós vamos fazer o nosso trabalho. E só, já que tu entrou nesse ponto, importante destacar que, e muito embora nós tenhamos alguns casos em que as prisões, muitas vezes até os autos de prisão em flagrante, não são homologados, nós temos tido um retorno muito positivo do Tribunal de Justiça, né? O Ministério Público, por meio do Dr. Bill, né, nosso promotor excepcional, parceiro da comunidade, parceiro da polícia, ele tem recorrido dessas decisões que nós entendemos que não são adequadas do ponto de vista criminal, porque, né, liberam autores de crime. Então, nós tivemos agora recentemente, em sede de tribunal, a revogação, né, de uma decisão que foi expedida aqui pela Justiça de Soledade, da liberação daqueles indivíduos que foram apreendidos pela Brigada Militar com quase 8 quilos de drogas. Então, o tribunal reformulou totalmente essa decisão, decretando a prisão desses indivíduos. Infelizmente, eles estão foragidos, não foram localizados mais após, né, a decretação das prisões, mas é importante que se estabeleça que isso nos dá um alento na realização do nosso trabalho, porque foram pontuadas, né, pelo Poder Judiciário local diversas ilegalidades praticadas pela Polícia Civil, inclusive, e essas ilegalidades, então, foram em sede de Tribunal de Justiça, revistas e referido que realmente o trabalho foi realizado de forma totalmente adequada. Então, isso também nos dá um alento dentro dessa situação, né, dessa problemática que hoje a gente vive aqui na cidade.
Muito obrigado, delegada Fabiane, por nos atender, trazer as informações. Paulinho, ela que gentilmente veio até o estúdio para a gente fazer por Facebook, também fazer via rádio, para trazer informações. Foram vários assuntos que a gente tratou, de ocorrências que vieram sendo trazidas na nossa comunidade, principalmente essas do final de semana, que aconteceram em 3 momentos: tráfico de drogas e homicídios, a questão do feminicídio e também que hoje pela manhã chegou até o conhecimento da imprensa de um veículo incendiado que teria ligação aí com a represária, um policial militar.